E aí, galera analógica, bem-vindos ao 64º episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan e no episódio de hoje eu vou fazer um review super sincero da Zenith 12 XP e quem sabe tirar o preconceito que muita gente tem sobre essa câmera. E, enfim, é por isso que eu tô fazendo esse episódio, pra tirar a dúvida de todo mundo em relação a essa câmera, se ela é boa pra começar, o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim, enfim, entre outras coisas. Mas antes de eu começar a falar sobre a Zenith 12 XP, eu queria aproveitar pra divulgar o podcast do Ian, o Carioca Camera Hunter, que já participou diversas vezes aqui em episódios no podcast. Ele decidiu fazer um podcast também, só que o podcast dele só está disponível no YouTube, é um podcast no YouTube, e é um podcast voltado para notícias do mundo analógico. É um pouco diferente do que o Conversa Analógica é, basicamente. Né? Ele já havia fazendo alguns episódios sobre esse assunto aqui comigo, falando sobre as novidades, enfim, e ele resolveu agora fazer um episódio, um podcast falando só sobre coisas do mundo analógico. Então, se vocês puderem dar uma checada lá no podcast dele no YouTube, é só botar lá na barra de pesquisa Carioca Camera Hunter e já vai logo aparecer o podcast dele. Já tem um vídeo lá falando sobre os aumentos da Kodak agora em 2023. Então, é só dar uma olhadinha lá no primeiro episódio e acompanhar o trabalho dele por lá. Então, vamos lá, galera. Vamos começar falando sobre um pouquinho sobre a Zenith 12 XP. A Zenith 12 XP é uma câmera que eu nunca imaginei que fosse ter. Eu sempre tive curiosidade de usar, mas eu nunca pensei que fosse ter, porque não é uma câmera que eu compraria assim, porque eu já tenho outros equipamentos. Mas eu acabei ganhando ela de Natal, meu pai me deu, ele achou, né, num garimpo aí que ele fez, ele achou uma Zenith num estado de conservação surreal, que parece nova. Tem capinha, a lente estava em bom estado, a câmera está em bom estado, está bem lubrificada, enfim, parece que nunca foi usada quase, de tão bom estado de conservação que ela tá. E aí foi muito legal, porque deu para poder usar e tirar o preconceito que eu também tinha sobre essa câmera, né? A gente fala muito que as Zenith são câmeras feias, que tem uns designs mais modernos que são muito horrorosos, enfim. E eu sei que tem uma galera que tem um preconceito com essa câmera por diversas razões. Primeiro por ela ser soviética, tem uma galera que não gosta de câmera soviética. E depois porque ela tem algumas limitações, eu já vou chegar lá. A Zenith, galera, ela é uma marca russa de câmeras fotográficas. Na verdade, não é bem uma marca, né? Que, na verdade, a marca é a KMZ, a Krasnorogski Mekhanich... Enfim, não dá para pronunciar isso, não. Mas a abreviação é KMZ, tá? Que é a mesma fabricante da Zorq, né? Inclusive, a primeira Zenith, ela foi fabricada em cima da parte mecânica da Zorq. Tanto é que as Zeniths, as primeiras Zeniths SLRs que tem, elas têm aquele mesmo problema das câmeras soviéticas, né? Principalmente as Zorq, assim como as Leicas, que você não pode trocar a velocidade sem ter passado o filme. A 12 XP não tem esse problema, mas as primeiras Zeniths, que eram baseadas em cima da parte mecânica da Zorq, tinham esse problema. Então, as mais antigas, as Zeniths mais antigas, têm essa questão aí que tem que prestar atenção nisso. Então, a Zenith, ela é tipo uma submarca da KMZ, né? Ela é uma divisão da KMZ. Então, a Zenith ficou conhecida como as câmeras SLRs da KMZ. Tá? Assim como a Zorq é a rangefinder da KMZ, né? Inclusive a KMZ também produziu muito aquelas câmeras, as Kiev, enfim. Então, galera, falando sobre a parte mais técnica assim da Zenith 12 XP, ela começou a ser produzida, né, a partir da década de 70, em 1972, ou 75, 1972, e terminou lá em meados da década de 80, lá para 1985 e tal. Por que 12 XP? Porque existem diversos outros modelos, ok? E se eu não me engano, tem a Zenith 12, que é a de mercado interno, que foi feita para o mercado interno soviético, e tem a 12 XP, que é a versão de exportação, que muitos dizem, entre aspas, que tem uma qualidade de construção um pouco superior do que a qualidade de construção das câmeras feitas para circulação dentro da União Soviética. Existe um tipo de comentário sobre isso, inclusive com as Zorqs, né? As Zorqs que estão escritas em celírico, assim como as Zeniths escritas em celírico, que são para mercado interno da União Soviética, eles possuem uma qualidade de construção um pouco inferior. Dizem, não sei, tá, galera? Pode ser que não, pode ser que isso seja boato, mas dizem que tem uma diferenciação sim, tá? E assim, galera, tem muito, mas muito, mas muita Zenit por aí. Tem muitos modelos, tem Zenit TTL, tem Zenit 12, tem 12XP, tem Zenit 122, tem Zenit 122SE, tem Zenit 122AE, tem Zenit 122B. Enfim, é uma lista enorme que se eu ficar aqui... enfim, e tem Zenit também com diversos tipos de baioneta, né? Ah, no meu caso, a 12XP, ela é baioneta M42, mas tem, enfim, tem Zenit com baioneta de Pentax K, enfim, tem baioneta, tem muita coisa. Tem Zenit com fotômetro de selênio, enfim, tem muitas Zenit, tem muitas. Se vocês botarem aí no Google, vocês vão ver diversos modelos, ok? Só tem que se atentar um pouco, porque existem modelos mais antigos feitos com corpo de metal, né? Que é o caso das mais antigas e dessa que eu tenho. E tem umas mais novas, do meados da década de 80 até os anos 90, que já vão ser todas em plástico, que eu acredito que não seja de tão boa qualidade assim. Tá, galera? Mas voltando a falar sobre a Zenit 12XP. Então, galera, eu quando peguei a câmera pela primeira vez, eu fiquei bem surpreso com algumas coisas. Ela é uma câmera super robusta, ela vem com uma lente Helios 44M4, uma lente muito legal, que todo mundo fala muito sobre ela. É uma lente, assim, ela não tem nada demais, tá, galera? Mas é uma lente muito boa. Eu sei que existe um hype grande sobre as Helios, mas se eu não me engano é a 442, que tem aquele hype daquele buquê, enfim. Eu tô com a Zenit aqui agora em mãos, né? E aí eu tô falando aqui com vocês, olhando pra ela, porque pra eu passar as informações corretamente. A Zenit 12XP, ela tem essa lente que é maneira, eu curti bastante. O único problema que eu achei com essa lente, assim, em comparação com as outras câmeras que eu tenho, que eu não achei ela uma lente muito macia, não. Ao contrário de uma outra soviética que eu tenho, que é o caso da Jupiter 8. A Jupiter 8, é uma lente super, hiper, mega macia, muito gostosa de usar. Você consegue fazer o foco com o dedo, você consegue mudar com a abertura com o dedo mindinho. E a Helios 44 M4, não, esse não é o caso. Ela é uma lente bem bruta, bem dura. Mas, assim, eu fiz manutenção nessa lente, eu abri essa lente. E os blocos óticos dela são de câmeras simples, né? De lente simples, mas são blocos óticos de muito boa qualidade. É uma lente normal, não tem nada de surpreendente nela. Inclusive, os resultados com essa lente foram muito legais. Eu gostei bastante. O que é uma boa opção pra galera que tem câmera de mount M4.2 e quer ter lentes diferentes. É uma lente que eu gostei de usar. Ela tem uma resolução boa, achei muito legal. Essa Helios, ela é 58mm 1.2, né, no caso. Aqui ela diz 1.2, olha só. Aqui ela diz 1.2 na frente, mas ela só vai até F2. Enfim, não é uma lente muito clara, mas é uma lente bem legal de usar, apesar de ser um pouco dura, na minha opinião. Mas isso é um problema com as câmeras soviéticas, que eu também já vou falar que esse é um dos lados negativos da Zenit 12XP que eu achei, na minha humilde opinião, tá? A questão dela ser um pouco mais dura. Outra coisa que eu gostei muito na 12XP é a questão de eu não precisar me preocupar com aquela questão de passar o filme para colocar a velocidade no obturador, tipo de preocupação que eu tenho que ter com a Zork, por exemplo. A Zork é uma câmera que eu gosto muito, ou câmera gostosa. Eu uso de 135mm, eu acho que a câmera que eu mais uso é a Zork atualmente, mas eu tenho que ter essa preocupação para não estragar a câmera. A diferença entre a Zork e a Zenit 12XP é que a Zork vai de bulb até 1000, a velocidade 1000, e a Zenit 12XP vai de bulb até 500. Tem uma galera que reclama muito sobre isso, principalmente a galera que curte ISO um pouco mais alto, mas assim, sinceramente, ISO 400, que é o ISO que a galera costuma usar, galera que tá começando não vai comprar ISO maior do que isso, porque é mais caro. E assim, sinceramente, eu não vi problema nenhum fotografar com velocidade 500, com ISO 400, usando F16, enfim. Então, assim, não vi problema algum com isso. Ah, mas não tem as velocidades baixas, é porque ela vai de B, 30, 60, 125, 250, 500, mas é aquela velha história que eu até falei isso sobre a Rolleimagic também. Bom fotógrafo faz as velocidades baixas no bulb, assim, de boa, sem problema algum. Então, assim, pra mim, eu acho que isso não tem... Não tem o que questionar, isso é uma câmera para iniciante. Se você é um cara que já está acostumado com fotografia e quer outras funcionalidades, essa não é a câmera para você. Ela é uma câmera que tem entrada para cabo disparador, o que é ótimo. O contador de frames é super simples, fica em cima da alavanca de passagem de filme, o que é bem simples de zerar e de, conforme você for usando, de passar também. Então, não vi problemas com isso também, super simples. O disparador, aí é que mora o negócio. Ah, outra coisa, antes de eu falar sobre o disparador. Ela tem fotômetro, ela tem lugarzinho aqui para pilha, mas é aquelas pilhas que não existem mais. Ela tem fotômetro embutido, tá? Aparece uma luzinha ali dentro no prisma, né? Você consegue ver se tá, a fotometria tá certa. Ela vai acender uma luzinha vermelha ou verde. Ela tem self-timer, o que é muito bom. E o self-timer, inclusive, parece muito com o self-timer da Zork. Que, em vez de você apertar no disparador em cima, você aperta num outro disparador aqui embaixo. O que é bem parecido com a Zork. E tem a questão do disparador, que eu acho que é a parte mais... que me deixou mais decepcionado com essa câmera foi a questão do disparador. O disparador dessa câmera é absurdamente duro. Pra quem tá acostumado com câmera Canon e Nikon, que tem um disparador super sensível, caraca, essa daqui conseguiu se superar, assim, de uma forma que não tem como explicar. A Zork, ao contrário dessa câmera aqui, tem um disparador infinitamente mais leve e sensível do que a Zenit. Assim, o disparador, ele é muito duro, você tem que apertar com muita vontade pra disparar, e se você apertar muito leve, o espelho nem levanta. Então, assim... É complicado, principalmente se você estiver fotografando em velocidade baixa, porque você tem que botar seu braço muito próximo do seu corpo para que a câmera não trema, porque assim, o simples fato de você fazer uma força enorme para disparar e ter certeza de que o espelho levantou e tudo, é muito complicado. Então eu tive muitos problemas com isso, porque eu estava fotografando em alguns lugares mais escuros, em 60 e tal, então eu tive muito problema com isso. Teve uma hora que eu achei que eu tinha tirado a foto, mas eu não tirei, porque o espelho levantou, mas a cortina não bateu. Então, assim, tem que ser, assim, isso com cabo disparador, né? Então tem que ser assim, você tem que aplicar uma força muito grande para essa câmera disparar, e esse eu acho que é o principal ponto negativo dessa câmera. Isso, eu fiquei um pouco chateado com isso, porque eu gosto muito de foto de longa exposição, e... Assim, para fazer essas fotos de longa exposição, eu tive alguns problemas justamente por causa disso, por ela não ser sensível o suficiente. Teve horas até que o cabo disparador não dava conta de levantar o espelho. Então, assim, eu achei isso a pior parte, assim, da câmera, que eu fiquei um pouco chateada, apesar de eu ter conseguido fazer algumas fotos, mas elas não saíram tão boas justamente porque tremeu muito na hora de levantar. E o meu tripé tá com defeito, então assim, ele tá meio assim, não tá muito seguro, então consequentemente deu uma balançada. Então eu acho que esse é o maior ponto negativo dessa câmera no meu ponto de vista. Tirando isso, galera, eu achei uma câmera muito legal de usar, assim, não tenho o que reclamar dessa câmera. É uma câmera, assim, super robusta, uma câmera pesada, ela não aparenta ser mal construída, assim, ela parece ser uma câmera bem construída até. O mecanismo de rebobinar dela é bem simples também. Tem um botãozinho embaixo do disparador que você aperta, fica segurando e rebobina, super fácil. A única coisa que pode ser estranho para muita gente, mas se você já tem uma câmera soviética, você sabe como é que funciona, é que quando você aperta nesse botãozinho, a parte que puxa o filme, ela fica meio mole, né? Então você tem que dar double strokes na alavanca de avançar para o mecanismo voltar ao normal e aí você conseguir usar a câmera novamente, mas isso está no manual, é completamente normal. Isso acontece muito na Zork também, então assim, não é nada, oh meu Deus, enfim. Outro ponto positivo dessa câmera, para você que está começando, eu acho que essa câmera é muito legal para quem está começando e não quer gastar muito dinheiro, porque essa câmera você encontra num preço super legal na internet, por volta de R$400 por aí. Você basicamente está pagando pela lente, não pela câmera em si, mas se ela estiver em boas condições, eu acho que super vale a pena para quem está começando. É uma câmera muito legal. O principal ponto positivo dela é a questão do custo-benefício. Você não vai estar levando muita coisa, mas vai ser uma câmera que você vai usar para iniciar, para aprender,
os conceitos básicos de fotografia, eu acho super legal. Isso é um ponto positivo, essa questão do custo e do benefício. E outra coisa também, galera, essa câmera é muito, mas muito, muito, muito fácil de ser encontrada aqui no Brasil. E muita gente me pergunta por quê. Na década de 80, o Brasil teve um acordo com a União Soviética de importar, né, coisas da União Soviética. Tanto é que a gente vê muitos carros Lada, tem aquele tipo um jipinho, né, 4x4 Lada. A gente vê muita Zenit. Enfim, inclusive, mais pra frente, no finalzinho da década de 80, o Brasil vai fechar até um acordo. Então, a Zenit, né, vai passar a produzir Zenit aqui no Polo Industrial de Manaus, né? Então, tem Zenit feitas no Brasil, tá, galera? A Zenit, né, a KMZ, ela é da... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Ela não era uma empresa privada, né? Ela era uma estatal. Ela era de propriedade do Ministério Soviético da Indústria e da Defesa. E na década de 80, o Ministério da Indústria e da Defesa da União Soviética fez esse acordo comercial. E aí, a Zenit passou a ser fabricada no Brasil, né, com licença da KMZ e do Estado Soviético. Então, assim, é muito possível que você cruze com alguma Zenit fabricada no Brasil, tá? Isso vai ser bem comum. Tem diversos modelos, tá? Principalmente os do final da década de 80 até o início da década de 90. A grande maioria delas que achar que no Brasil vai ter sido fabricada no Polo Industrial de Manaus. E é super fácil você identificar isso. É só olhar embaixo, na traseira da câmera, que está escrito o RSS, se foi feito na União Soviética, e fabricada no Brasil, escrito em português, se ela foi fabricada no Polo Industrial de Manaus. Então, as primeiras vieram da União Soviética, com esse acordo que foi feito na década de 80 entre o governo brasileiro e a União Soviética. E depois, mais pra frente, o governo brasileiro vai conseguir uma licença da KMZ para elas serem fabricadas no Polo Industrial de Manaus, assim quando o Polo Industrial de Manaus começou a funcionar, por assim dizer, né? Essa questão da industrialização aí no Brasil. Mas de resto, galera, é uma câmera muito legal. Eu obtive resultados muito interessantes. Alguns não tão interessantes, mas foi erro meu em questão de fotometria. Porque ao mesmo tempo que eu tava com essa câmera, eu tava testando o fotômetro novo que eu comprei também. Então, houve alguns erros de fotometria ali. Mas as fotos que eu consegui tirar e que ficaram boas, eu gostei muito do resultado. A lente trouxe uns resultados muito legais. A lente é muito boa. É uma lente, como eu disse, simples, mas que entrega o que é pra ser entregue, né? Eu não sei em colorido, mas em preto e branco, pelo menos, entregou bastante coisa legal. Contraste maneiro. Eu testei também ela em F2 para ver se tinha aquela distorção, assim como a Helios 442, né, que é muito famosinha por aquele efeito em espiral. Mas aparentemente essa 44M4 não tem esse efeito, mas aí eu não sei se é um problema da minha pecinha, né, do pecinho do fotógrafo, ou se é da lente. Pode ser que seja da pecinha do fotógrafo, no caso o problema é comigo e não da lente. Mas é uma lente muito interessante, só tem o ponto negativo dela ser um pouco dura, eu achei, porque eu tô acostumado com outros tipos de lente, eu achei ela um pouquinho dura. Mas tirando isso, cara, assim, na boa, eu não entendo por que a galera tem tanto preconceito com essa câmera. Uma câmera super, hiper, mega simples, não tem erro. A lente é, assim, de extrema facilidade de fazer manutenção. Eu nem mandei, porque, assim, a câmera veio pra mim, ela já estava em boas condições. Mas a lente, apesar de não ter fungos, ela apresentava algumas poeirinhas, etc. Então, eu resolvi abrir, eu perguntei no Ian primeiro, é fácil de abrir? Ele, pode abrir. Aí eu abri, eu mesmo fiz a manutenção, uma lente extremamente fácil de fazer a manutenção. E, enfim, é uma câmera que eu acho assim, quer começar na fotografia analógica, não gastando muito dinheiro com equipamento, que você já vai gastar demais no filme, é uma câmera que eu super falaria pra você comprar. Porém, você tem que se atentar pra uma questão. Essas câmeras, por elas serem muito, assim, baratinhas, muitas pessoas não gostam de fazer manutenção nela, vale mais a pena você comprar uma nova. Então, na hora de comprar, tem que se atentar para saber se a câmera está em condições de funcionamento, porque não é todo técnico que vai querer mexer nela, por essa questão dela ser um pouco enjoadinha de abrir e por ela ser simplesinha demais e ser fácil de achar no mercado. É uma câmera que realmente é muito fácil de você achar no mercado. Se você comprar uma, dá problema, e você precisar outra, você guarda a lente e compra um corpo só o corpo, que vai ser mais barato, e aí você vai estar com outra câmera funcional novamente. Então tem que se atentar a essa questão, tem que saber se a câmera realmente está funcionando perfeitamente. Mas tirando isso, eu acho que assim, super vale a pena, tá começando, é uma boa escolha, você não vai gastar muito dinheiro. É uma boa escolha também se você não faz questão do 1000, eu acho que tem alguns modelos que tem a velocidade 1000 sim, mas a grande maioria dos que você vai achar aqui no Brasil vai ser essa com menos velocidade. Então se você não faz questão disso e não faz questão de uma lente muito clara, é uma câmera de boa escolha. E se você escolher uma Zenith de baioneta M4.2, é ainda melhor, porque tem uma infinidade de lentes maravilhosas da Pentax, tem da Meyer Optics Görlitz, tem da Zeiss também, em M4.2 que você vai poder usar na Zenith. Afinal de contas, não é a câmera em si que faz a foto, mas o que mais importa na fotografia é uma boa lente e o fotógrafo, claro, né? Então são essas duas peças fundamentais para uma boa foto: o fotógrafo e a lente. Especialmente o fotógrafo, a lente também não tem muita importância, mas como é a lente que vai capturar aquilo que o fotógrafo vê, você tendo uma boa lente, a câmera em si não importa tanto, a marca não importa tanto. Ok? Então, eu acho que é uma super opção, especialmente se for em M4.2, ok? Se atentar também pela questão do espelho ser muito pesado, né? O disparador ser muito pesado. Eu acho que vocês têm que prestar atenção nesse caso também, para não ter nenhum um arrependimento depois, para não dizer assim, ah, mas ninguém falou nada sobre isso. Então, eu tô avisando, é um disparador pesado. Eu acho que eu posso comparar, inclusive, o disparador com uma tecla de datilografia, dele ser bem pesado. Você tem que apertar mesmo para acontecer, né? Enfim. E o espelho é muito pesado também. Enfim, é bem... Eu achei... Esse, assim, é o principal ponto negativo dessa câmera. É o disparador ser muito pesado. Outra coisa que eu gostei muito de ter ganhado essa câmera é que é uma câmera que, por ela ser uma câmera que a galera não chama muita atenção, a galera não liga muito pra ela, é uma câmera que dá pra você usar em alguns ambientes que talvez você não usaria uma câmera mais cara, por exemplo. É um equipamento que você pode usar, enfim, é um equipamento que dá pra você curtir bem ele. Então, eu acho muito legal, se você tá começando, achar uma, assim como foi, como eu ganhei uma com um estado incrível, com capinha, enfim, perfeita. Aí eu acho que vale super a pena. Enfim, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse review super sincero. Eu super aconselho essa câmera pra quem tá começando. É uma excelente escolha em custo-benefício. Se você quer uma coisa um pouquinho mais avançada, com mais velocidade, um pouquinho mais sensível e tal, e você tá disposto a pagar um pouco mais, aí eu aconselho você pegar algumas outras da Pentax mais em conta, um pouco mais caras, mas se você tá querendo uma coisa mais em conta pra começar, eu acho que essa câmera é fantástica, zero reclamações. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse review super sincero sobre a Zenith, e é isso, qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem também pra tirar qualquer dúvida no privado, não tem problema algum, é só entrar lá na página no Instagram e mandar mensagem. Então é isso, galera, espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço!